Boa noite. Podemos orar? Toda hora que vai ter uma palestra, ora, né? É assim que é feito na sinagoga. Tem que abençoar o ministro, não é assim? Amém. Ó Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, que o Senhor pagou caro, Senhor, para termos acesso ao céu, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor abra nossa mente nesse momento. Abra a tua palavra para nós. Abra o nosso entendimento. Tem misericórdia de nós, Senhor, que somos limitados, Senhor. E o Senhor está contando conosco, Senhor, nessa geração. Libera o teu Espírito sobre nós agora. Em nome de Jesus. Amém. Tem muitos versículos hoje, mas eu acho que não vai ser preciso ler, tá bom? Eu anotei vários aí. E vocês podem copiar talvez depois, se eu não der na teia de apagar. Estão copiando tudo agora ainda? Apostila. Tem, irmão? Aqui, ó. Daqui vai descendo pro lixo. É assim direto. Amém? Eu não sei. Talvez copiasse depois? Ou, né? O negócio já está dando vontade de apagar. É porque eu preciso de um gráficozinho. Mas eu vou tentar riscar aqui em cima, tá bom? Nesse espaço. Lembra que nós paramos, pegou o caminho de Jeroboão, mas a gente finalizou ele ali, quando foi para os assírios e tal. Depois pegou o caminho de Davi, né? Salomão constrói o templo, quando vai para a Babilônia destrói o templo, não é assim? Depois Zorobabel constrói o templo, depois... Período interbíblico, o templo tem problemas. Eu não sei ao certo se ele foi totalmente destruído, mas só sei que Herodes construiu o templo. Então, veio o templo de Herodes. Então, na história, existe o templo de Salomão, o templo de Zorobabel e o templo de Herodes, né? Então, quando constrói o templo de Herodes, ou antes disso, no período interbíblico, houve, isso aqui aconteceu no período interbíblico, não é isso? Construção do templo é período interbíblico, ou intertestamentário, né? Então surge Jesus. E hoje eu queria que vocês abrissem comigo em Atos 1. Atos 1. Capítulo 1, verso 1, quem escreveu Atos foi Lucas, e ele começa dizendo, eu fiz o primeiro tratado, Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então, Jesus tinha uma tarefa, uma missão aqui. Qual que era? Tinha algo para ele fazer e algo para ele ensinar. Algo que ele fez e algo que ele ensinou alguém fazer. O ministério dele, ele tinha que fazer isso aí. Fazer uma obra e ensinar um pessoal a continuar essa obra. Ou ensinar essas pessoas fazendo uma obra. Quer dizer, as pessoas aprenderam vendo ele fazer a obra para depois eles repetirem lá na frente. Não sei se está dando para me entender. Então, quando Jesus vem, ele tem um trabalho para fazer. É um pouco... Talvez vá complicar um pouco o que eu vou dizer. Ele tinha duas casas para fazer. Uma casa para fazer antes da morte em vida e outra casa para fazer depois da morte. Está embolando o negócio? Está cheirando a heresia? Espero que só seja o cheiro da heresia, mas não comprovo. Por isso que entendo quando o escritor de Atos disse, ele tinha uma obra para fazer. Eu estou escrevendo tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar o pessoal a continuar fazendo. Então esse período de Jesus, vou baixar essa linha de tempo aqui, que aqui deu mais espaço, é um período de 3 anos e meio. 3 anos e meio é a vida de Jesus aqui na Terra. Então ele tinha que fazer uma obra em 3 anos e meio. E ensinar esse pessoal a continuar essa obra, que ele ia estar com eles também, mas só já ressurreto. O escritor aí, Lucas, ao meu entender, ele está dizendo que Jesus fazia as coisas e ensinava. Então, quem fez a igreja? A igreja não é a casa de Deus. Quem construiu ela? Jesus, não? A igreja, nós somos igreja de quem? Somos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Quem construiu essa igreja? Jesus. Mas aí está dizendo que ele fazia e ensinava. Então ele constrói primeiro. Está complicando, não está? Se tiver alguma coisa aí que está embolando, pode falar, porque o que eu vou estar falando é o que eu chamo de estranha igreja. Por isso que eu dou o nome de estranha. Porque a igreja que Jesus viveu, Jesus ele não fazia as coisas, não ensinou coisa que ele não vivia. Ele ensinou o que ele vivia. Então, se ele vai ensinar os apóstolos a fazer a igreja, a fundar a igreja, ele primeiro viveu a igreja com os apóstolos. E é esta igreja que ele viveu com os apóstolos que eu dou o nome, eu denomino ela de estranha igreja. Já digo por quê. Antes eu queria só lembrar, se você lembra, o que é que acontece aqui na sinagoga, lembra? O que é que se fazia na sinagoga? Sem olhar. Tinha oração, leitura da palavra, jejum, oportunidade. Que mais? Oferta, oração, exclusão. Divisão, carta, vestes, que mais? Liderança tinha? Tinha. Diaconato? Tinha. Tudo aí, vocês estão bons. Então, a sinagoga, na verdade, o que é que era? Foi algo bom, mas a sinagoga, ela foi construída com boas intenções. Lembra? Quando que foi construída? Quando o templo foi destruído, foi construído para orar e buscar a Deus, estudar a palavra, a oração, e aí veio depois enchendo de coisas, e mais coisas, e mais coisas. Só que o templo foi construído e ela passou a ajudar o templo, mas passou a mandar também no templo. Ela tinha mais poder do que o templo. Vocês viram aquele verso que foi lido ontem? Que os sacerdotes creram em Jesus, mas tinham medo de confessar para não ser expulso da sinagoga. Então eles temiam mais os líderes da sinagoga, sendo que eles eram os líderes segundo a Bíblia. Os sacerdotes eram a liderança instituída por Deus, descendente de Arão. Então, aqui na sinagoga foi construído, na verdade, o que é que significa sinagoga? É um sistema, uma liturgia, mulher, me ajuda, liturgia de culto, ou se quiser, sistema de culto, foi criado aí na sinagoga. Ele existia o sistema de... Tinha o dia do culto, não tinha? Tinha o lugar, que era na sinagoga. Tinha o dia, que era o sábado. Tinha o ministro, que era o chefe da sinagoga, ou algum outro. E mais que tinha aí? Oferta, né? O tesoureiro. Um sistema de culto e com sua, seu costume, sua ordem, né? E o que significa também sinagoga é um sistema de culto montado em cima de púlpito e povo. Tem o púlpito onde fica o clero e o povo. Então, isso aqui, existe várias formas, sem propriamente estar dentro de uma casa que tem o nome sinagoga. Se segue esse sistema, o sistema de culto que foi instituído pela sinagoga, mesmo você estando dentro de uma casa, como eu, desde que eu converti, eu nunca participei de uma igreja com nome. Sempre fui da igreja sem nome. Eu era da denominação sem nome, né? Por muitos anos, até hoje ainda, estou tentando achar a igreja, a planta aí, para ver se muda o quadro. Por quê? Mesmo não tendo nome, mas tinha liturgia de culto igual. Então, dá no mesmo aí. Não importa onde você está. É, eu estou fazendo um culto numa tenda, numa cabana. Sim, mas lá tem o quê? Pregador e povo? Tem. Tem o dia? Tem. Tem o ministro? Tem. Tem a contribuição? Tem. Então, você tá, aderiu ao sistema sinagoga. Lá ora, lê, prega, dá oportunidade, sistema. Não foi Jesus quem criou esse sistema. Esse sistema é velho, é do período interbíblico. Jesus condenou? Não. Então, está aqui anotado. Ó. Costume de Jesus, qual que era? Jesus nasceu, se criou até os 30 anos, aqui pegou o período aqui, ó, os 3 anos e meio, ele já tinha 30 cá para trás. Ó. Viveu 30 anos dentro desse sistema, Jesus. Logo aos 8 dias levaram para o templo. Foi criado indo para as festas no templo e para a sinagoga todo sábado. Então, quando termina os 30, que ele vai começar o ministério, muitos esperariam, muitos da nossa época hoje, esperaria que ele ia chutar a sinagoga. Não. Ele continuou com o mesmo costume de antes. Tá os versículos, eu não vou pedir para ler, mas pode anotar e ler em casa, tá bom? Hoje eu estou querendo ver se eu corro um pouco minha estrada. Ele tinha fama nas sinagogas, diz a Bíblia, os evangelhos. Lucas 4 vai dizer que ele era famoso, bom pregador de sinagoga, Jesus. Bom pregador de sinagoga. Era louvado pelo pessoal da sinagoga quando ele pregava. Pelo menos no começo. No fim, a coisa começou a ficar um pouco feia. Começaram a excluir ele e ele foi expulso de alguma sinagoga. Sinagoga na cidade dele, ele foi expulso. Mas isso já no fim do ministério. No começo, estava mil maravilhas. Curou enfermos, fez cura dentro da sinagoga. Um homem com a mão mirrada, uma mulher que estava inclinada assim, há 18 anos. Jesus cura tudo na sinagoga. Demônios várias vezes. E as pessoas que começaram a crer em Jesus e seguir Jesus, não abandonaram a sinagoga. Se você ler Marcos 1, 29, diz que Jesus estava na sinagoga, levou Tiago, André, pessoal, tudo na sinagoga com ele. Ele ia e levava os discípulos para lá. E ele manda o pessoal ainda continuar indo à sinagoga. Alguém lê Mateus 23, 34. Todos esses versículos falam ele mandando ir. Mas Mateus, vá. Por isso eu vos envio. E enviar para quem? Para o chefe da sinagoga. Ele estava falando contra o chefe da sinagoga, chamando escribas e fariseus hipócritas. E ele disse, eu vou enviar para vocês. profetas, mestres, e vocês vão matar, vão açoitar na sinagoga de vocês. Então eles seguiram indo à sinagoga o tempo todo, e no fim Jesus disse, olha, eu estou caindo fora, eu vou morrer, vocês vão se livrar de mim, mas eu estou deixando uma turminha bem preparadinha para continuar aí. 12, vai ficar no calo de vocês, no mínimo 12. Então não abandona a sinagoga, manda aí. Então a nossa igreja hoje tem a cópia da sinagoga, não precisa abandonar. Hoje surge todo movimento que surge dizendo que tem visão, a primeira coisa que tem visão é afastar as pessoas da sinagoga. Não é de Jesus essa visão. Visão sectária não é de Jesus. São os donos da verdade. Jesus não fez assim. Jesus manda continuar rindo sinagoga. Não aguenta sofrer na sinagoga, mas diz que está pronto para dar a vida por Jesus. Mas não aguenta sofrer na sinagoga, né? Ah, que os irmãos lá pegam no pé, os irmãos é assim, é muito religioso, sei lá como. Aí abandona. Aí você quer seguir a Jesus já demonstrando a falta de amor. Esses irmãozinhos que você acha que está fora da visão, foi quem foi atrás de você pregar o evangelho, foi quem te batizou, quem te dar a ceia, quem ora por você, pastor que pastoreia você o tempo todo, agora você simplesmente só bye-bye. Não, eu vou seguir a Jesus, bye-bye. Quero mais saber de vocês, ainda sai falando mal deles. Ué, foi isso que você aprendeu com Jesus? Dar as costas a quem... Pode, talvez ele não tenha toda a verdade, não conheça tudo da vontade de Deus, mas ele deu o que ele tinha para você. Nós temos que ter a atitude de Samuel com Eli, de Ana, que é uma figura da igreja, com Eli, os ministros da igreja. Ler a história de Samuel e Ana tem muito a nos ensinar a respeitar as autoridades e a liderança que está aí constituída. Eles têm limites, mas não devem ser desrespeitados, né? Devem ser honrados, a quem honra, honra. Então Jesus não manda sair da sinagoga. Discípulo de Jesus, ele não manda sair da sinagoga, ele manda, fique lá, só se a turma lhe expulsar de lá, aí é outra coisa. Mas se não expulsar, chega o fim da vida na sinagoga. Uma boa. Fazendo o que lá? Pregando, lendo a Bíblia, ofertando, tudo que tem lá. Toda a liturgia. O que der para fazer, que você tem graça e dom, amém. Ah, mas tem gente que não, eu não aguento. Não aguenta? Jesus aguentou. É melhor que Jesus. É mais santo que Jesus. Né? Então, amados, esses 3 anos e meio, Jesus continuou na sinagoga, continuou no templo, todas as festas ele estava lá no templo também, tá? Ele não abandonou. Isso aqui era o sistema que ele já encontrou. Mas ele não dará as costas. O que vai fazer Jesus? Além de estar pregando nesses lugares, ó. Capítulo 21 de Mateus até o 23, do 21:12, é Jesus aqui, ó, no templo. Ele estava bem aí, conversando com a turma. Em que lugar? No alpendre de Salomão. Ele ficou lá. E tem vários capítulos da Bíblia, nos evangelhos, ele aqui ensinando, como tem na sinagoga, e como tem em vários outros lugares que a gente vai dar uma olhada, tá bom? Então Jesus vai fazer um outro trabalho. E é desse que eu quero falar. Já eu chego nele. Volto lá para Atos. Ele tem uma obra para fazer e também ensinar. Ele começou a juntar pessoas aonde? Na praia, ó. Mateus 4, 23... fala que Jesus, você lembra o começo do ministério de Jesus? Capítulo 3, ele vai para ser batizado por João, não é isso? E depois o que acontece? Ele é cheio do Espírito Santo, e o pai diz, esse é meu filho amado, né? e depois ele sai curando o povo. Não. Ele vai passar 40 dias no deserto. Lembra que Jesus vai ensinar lá na frente que existe um valente, mas chega um mais valente e vence o valente e saqueia os bens? Quando ele nos ensinou isso, ele já tinha vivido isto. Ele, antes de começar essa empreitada de saquear aqui, ele venceu o valente 40 dias. Ele venceu o inimigo. Depois de vencer o inimigo, ele vai agora fazer a obra e tudo que é demônio tremia dele. Se ele venceu o chefe, qual é outro que vai encarar? Tem alguém que quer encarar aí? Ninguém se ousava encarar mais. Os demônios vinham tremendo. Eu sei que tu és filho de Deus. Já vinha assim, com medo dele. Depois da tentação, ele começa o ministério dele no verso 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Saiu da Judéia e foi para a Galiléia para começar um ministério lá na Galiléia, chamada Galiléia dos Gentios. Mas o que eu quero é o 17. É o 17, não, é a pregação dele, que é sobre o reino, né? Assunto que Cristóvão está ministrando para a gente. Mas o meu pega lá no 23. Percorria Jesus. Esse versículo é um resumo do ministério de Jesus. Ele percorria toda a Galiléia ensinando nas suas sinagogas. Não existe uma sinagoga em Israel que Jesus não passou. Aqui fala da Galiléia, vai ter passagem mais na frente, vai falar sobre Judéia. Sinagoga, ele estava lá. Você gosta de sinagoga? Jesus não perdia. Se gostava, eu não sei, mas que ele não perdia, estava sempre presente. Percorria toda a Galiléia ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino. O evangelho do reino é muito diferente do nosso evangelho, o que nós conhecemos hoje. O evangelho que nós conhecemos e anunciamos é o evangelho da salvação, não é isso? Que ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e vai voltar, então nos perdoou. Jesus anunciava isto? Não. Ele não tinha nem morrido ainda. Não tinha ressuscitado. Que evangelho que ele anunciava? O do reino. De sinagoga em sinagoga, ele ia pregar o evangelho do reino. Incentivar, ou levantar, despertar a esperança no Messias. O reino está chegando. E todo mundo lá sabia o que era reino, não é como a gente não, né, Cristóvão? Todo mundo entendia o que era reino. Pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades para mostrar que o reino era real, né? E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então o ministério dele era isso. Aí a fama dele, o cara tinha fama. Jesus ficou famoso. Você vai para Mateus 9, parece uma cópia do versículo. 9:35, a mesma coisa. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Então, aí o ministério de Jesus, trabalhando na sinagoga e entre o povo. Né? Ele não abandonou isto, mas ele veio, começa o ministério, ele não dá as costas para essas coisas, continua normalmente, mas ele começa a pregar uma doutrina diferente da deles. Não contra deles. Apenas um pouco diferente. Dá uma olhada em Mateus 5. Ou melhor, antes do 5. É o mesmo sermão, mas é no final. Mateus 7, 28. Nós vamos voltar para o 5, mas é um sermão só e foi no monte, viu? No monte. Se eu fosse ele, eu jamais faria um sermão no monte. O povo ia dizer que eu era samaritano, que eu seguia o caminho de Jeroboão. Né? Os samaritanos perguntaram a ele, lugar certo é no monte, olha lá. Jesus não tinha esses complexos. Então ele vai e diz aí no final do verso 7, diz que, versículo 28, aconteceu que, concluindo Jesus o seu discurso, o pessoal, a multidão que estava ouvindo, disse o quê? Ficaram admirados, maravilhados, e disse assim, boa é essa doutrina. Hã? Admirou da doutrina de Jesus. Jesus tinha uma doutrina, e a doutrina dele foi dada num monte, não numa sinagoga. Foi dada num monte. E qual que era essa doutrina? Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. Discurso mais conhecido dele. Como você vai encontrar também, ó, capítulo 10. É interessante, o capítulo 10 de Mateus acontece antes do 5. É quando ele escolhe os seguidores dele, os apóstolos. Foi no monte, ele passou a noite orando, escolheu os 12, conversou sobre a missão dos 12, e quando vai descendo, encontra a multidão e começa a dar o sermão do monte, que é 5, 6 e 7. Não está na cronologia os capítulos de sua Bíblia, né? Então tinha uma doutrina, e eu queria dar uma atentada com vocês, uma olhada nessa doutrina. Que é isso que nós devíamos conhecer muito bem. Devia ser os capítulos da Bíblia que devia estar decorado, memorizado. Ele começa falando sobre reino. As bem-aventuranças têm a ver com reino, sempre falando de reino, reino, reino. Tá? Eu vou pular essa parte de reino que fica muito bem para Cristóvão. Chega no verso 13, ele vai nos falar sobre a missão, a nossa missão. Qual é a nossa missão? Qual a missão dele e qual a missão dos apóstolos? Ele estava ensinando. No começo dos 5, diz que ele deu esse discurso falando para os 12, mas a multidão estava ouvindo. Tanto é que ela chegara a dizer no fim, belo esse discurso, maravilharam do discurso. Então elas ouviram. Mas no início do capítulo 5, diz que ele se referiu aos 12. E falando com os 12, ele, no 13, fala assim, vós sois o sal da terra. A planta da casa de Deus é muito fina, amados. Nós deveríamos nos ajoelhar para abrir os olhos para ela. Deus não está construindo uma casa de pedra, é uma casa viva. E o que Ele quer fazer de nós é alimento e bênção para as nações. Inclusive da sinagoga. Ele diz, você é o sal da terra. Não é meu assunto entrar na parte maravilhosa. O meu trabalho e meu chamado nesses últimos dias ou anos é atentar para a planta. Eu estou atrás de estrutura. Jesus fala sobre vinho novo e odre novo. Odre novo. Eu sei que o precioso é o vinho, mas o vinho sem o odre se perde. E eu já cansei de ver o vinho de Deus se perdendo na minha geração. Então resolvi deixar ir atrás do odre. Eu estou interessado em descobrir qual o vaso que sustenta a comunhão, o vinho puro, que só anda escorregando pela mão e indo embora. Homens de Deus se levantando com palavra maravilhosa e de repente não dá em nada. Moveres de Deus acontece e para em nada, porque não tem odre. Então, apesar de gostar muito do vinho, ultimamente eu estou limitado a falar sobre odre. Vocês pensam que eu gosto? Não. Eu gosto é do vinho. Sabe quem é o vinho que Deus quer apresentar para as nações? Nós. Eu fui falar disso no encontro em Feira Santana, deu confusão. Quase eu parei, rapaz. Eu digo, ih, não está dando para engolir, para que não é tempo. Não, o vinho é Jesus. É Jesus. Mas lá em 1 João, capítulo 4, verso 17, diz, tal ele é, somos nós neste mundo. Ele é sal, somos sal. Ele é luz, somos a luz. Ele é vinho, somos o vinho. Ele é pão, somos o pão. 1 Coríntios 11 fala que Jesus é o pão da ceia. Mas em 1 Coríntios 10, se você ler, vai dizer que o pão somos nós. Embora muitos, somos um só pão. Mas se falar dessas coisas, não aguento ouvir, então. Vamos falar de outro que todo mundo aguenta. A nossa missão, qual é? Ser sal e luz. E o que não era a nossa missão, o que não é sua missão nem minha, é o 17. Não cuideis que eu vim destruir a lei. Não é nossa missão destruir sinagogas. A nossa missão é construir o odre novo. É ser o vinho para as nações. Jesus não veio destruir. Ele disse, não cuide que eu vim destruir. Não pense, nem imagine que eu vim destruir sinagoga. Que é isso? Que cabeça essa sua? Não cuideis que eu vim destruir essas coisas. Eu não vim destruir, eu vim foi cumprir. Eu estou lá todo sábado, toda festa, eu não perco uma. Eu sou um bom sinagogueiro. O caminho da espiritualidade, irmãos, passa pela religiosidade. Não esquece disso. Antes de você ser espiritual, você tem que ser religioso. Não tem esse que consiga, não existe um que consiga ser espiritual sem religioso, só Jesus. Mas nós estamos saindo desse emaranhado de lama, essa vida, esse caos de vida nosso. Então tem uma fase que você faz as coisas por religiosidade, para mostrar. Tem essa fase, sim, Elisa está falando dela, Pentecostes. Para chegar na boa fase do bom vinho, de ser espiritual. Então, tem paciência. Elisa está falando disso hoje de manhã, né? Tem paciência com essa fase. Se você já está mais espiritual que eu, suporte as minhas religiosidades. Se você não suporta, então você não está espiritual coisa nenhuma. Você pensa que é, mas não é. Se fosse espiritual, me suportaria. Vós que sois fortes, suportai a debilidade dos fracos. Quem são os fortes? Os espirituais. Jesus, espiritual, suportou a debilidade dos fracos. E nós? Não pode, eu sou... Está em sinagoga? Eu tenho irmãos em Cristo que não entram num templo. Porque isso aí é Babilônia. E o Senhor mandou sair dela. Existe tempo para tudo neste mundo. E quem conhece os tempos? Papai. No tempo certo, lá em Apocalipse, fala sobre isso. Se nós ficarmos acomodados na religiosidade sem querer ir para a espiritualidade, aí vai ter uns problemas aí pela frente. Mas escatologia está lá para Cristóvão também. Nossa missão, destruir sinagoga. Hai Hitler! Cadê o exército que vai destruir a sinagoga? Vamos lá? Não tem aqui, não? Ninguém que saia incendiar a sinagoga, essas coisas? Já fui. Eu já preguei dentro da Igreja Católica contra Maria. Você pensa que eu já encarei coisa pequena? Eu já preguei dentro do Testemunho de Jeová. Preguei não, mas fui lá no culto, que eu vou em qualquer culto. Sinagoga? Estou eu. Não perco a sinagoga, estou aprendendo. Vocês vão ver, talvez, se der tempo, eu vou mostrar Paulo, os apóstolos depois aqui, se realmente aprenderam a lição, tá bom? E Paulo, você vai ver que ele aprendeu direitinho. Vai dizer lá em Atos 17, segundo o costume dele, no sábado, na sinagoga, o cara aprendeu com Jesus, o segundo costume. Você já aprendeu esse costume? Não? Devia. Porque no dia de sábado, você ia achar Jesus era na sinagoga, tá? Andando para lá. E nas festas, subindo para Jerusalém. Mas a doutrina de Jesus, ele diz, não vim destruir essas coisas, eu vim foi cumprir, isso aí, não... o que é que tem de errado na sinagoga? Mandar orar, mandar ler, amém. Buscar a Deus, tudo que ensina é certo, ele vai dizer em Mateus 23, faça tudo que ele vos mandarem. Ele só ensina coisa boa e certa. Eu não vi ninguém numa sinagoga dizer assim, mate, vá roubar, trazer o dinheiro, eu não vi esse negócio. Então ele disse, não vim para destruir a lei e os profetas. Eu não vim abrogar, eu vim cumprir. Então, seguindo, verso 20, atente bem para o verso 20, porque o que você vai ter até o final do capítulo é esse mesmo verso 20. Eu vos digo, doutrina de Jesus, que se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, quem eram os escribas e fariseus? A turma da sinagoga, onde Jesus estava sempre lá. Então, Jesus falando para os seguidores dele, que ia com ele à sinagoga todo sábado, ele disse, olha, eu quero avisar a vocês uma coisa. Se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, não vão entrar no reino. Ele mandou deixar de ir à sinagoga? Não, ele mandou foi ultrapassá-los. Faça além. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a doutrina de Jesus é ir além. Vá além. Está na doutrina dele. E ele começa a dizer no que ir além. Você deve ir além da lei que dizia no 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Jesus não disse mate. Ele disse, não mate ninguém e também não se aborreça. Não fique com problemas com as pessoas. Ele vai dizer para os discípulos dele o seguinte, nem sequer ore se tiver com problema com alguém. Se você for trazer a sua oferta ao altar e lembrar que tem um problema com o irmão, ele disse, deixa a tua ofertinha aí para me dar depois. Eu quero ela, mas não agora. É, ele não disse assim, leva a tua oferta, eu não quero. Ele disse, eu quero. Vá resolver e volte para trazer essa oferta. Então isso está indo além da lei que só dizia, você poderia odiar o cara à vontade. Você podia ter ódio, ninguém pode ter ódio de mim aqui agora não, hein? Fica, estou numa boa aqui. Mas na lei podia sim, você poderia me detestar e desejar mal assim para mim lá no íntimo, mas não podia era me matar. Jesus disse, não, não deve aborrecer, ficar mal com as pessoas. Né? E ele vai citando tópico por tópico. Verso 27, ouviste foi dito aos antigos sobre adultério, está vendo? Ele disse, quem desejar no coração já adulterou. Então está indo além, sempre indo além. Depois fala sobre juramentos, né? No 20, 38 vai falar sobre a lei da vingança do Velho Testamento, olho por olho e dente por dente. ele manda você dar a outra face. Depois ele vai vir a lei no 44 sobre amar só a teu próximo. E ele vai dizer para você amar também o seu inimigo. Ame o próximo, cumpra o que a sinagoga manda e vá além. E aí ele segue. Aqui mais embaixo ele vai dizer assim, se você amar, no 46, somente a quem te ama, que é que tem isso demais? Todo mundo não faz isso? Tem demais quando você ama quem não te ama. Aí sim. E também ele diz, se você só dá saudação, paz do Senhor, a quem te dá paz do Senhor, que é que tem demais? Todo mundo faz isso. E as pessoas só dão paz do Senhor aos crentes. Porque sabe que vai receber uma paz do Senhor de volta. Aos apóstolos em Mateus 10, ele mandou saudar com a paz, é na casa do descrente quando você entrar. Foi isso que ele ensinou para os discípulos. Dá paz a quem não tem paz. Se for de Deus, quebrantar o coração, ele recebe a paz. Se não, sua paz não vai voltar para você, você não vai perder a paz. Por ter dado uma saudação a alguém que não tinha. Quando chega no capítulo 6, agora, o capítulo 5, aí ele está dizendo para ir além. No 6 ele vai dizer para ir a quem? Vai pedir para diminuir três coisas. É três coisas? Não, sei lá. Guardai-vos de fazer a sua esmola como fazem os hipócritas, que dava oferta publicando para todo mundo. Ele disse, diminui, fura a bola, né? Menos. Oração, ele disse, esse negócio de longa oração, diminui. Menos. Os gentios é que pensam que por muito falar serão ouvidos. O cara chegou para Jesus e disse, Senhor, eu estou todo leproso. Ele disse, o que é que você... Eu quero ser limpo. Ele disse, ser limpo. A oração dele foi ser limpo. Se fosse hoje, os crentes, é quase um negócio de macumba, né? Dá um sapateado e roda e fala. Para depois ir curar o cara. E às vezes nem cura. Jesus não fez nada. O que é que você quer? Eu quero ver. Né? Bartimeu, ele disse, veja. Pronto. Oração curta. Mas a gente só cresce falar bastante, né? Para subir um fogo, uma unção aí, agora o negócio vai sair, aqueles negócios de filme, vai sair o poder agora. Né? Primeiro enche o balão, depois manda. Estão assistindo muito filme, a turma. Então, no 6, ele vai falar sobre esmola, oração e jejum. Tá? Lá no 6,16 fala sobre jejum. Quando jejuar, cuidado, diminui. Não fica querendo aparecer que está jejuando. Tome banho, pinte o cabelo, perfume, tudo igual, pinta o rosto, tudo ok, maquiagem, tudo ok. Aí depois ele vai começar... 18 em diante, isso é a doutrina de Jesus. É essa doutrina que a gente precisa aprender. Isso tem a ver com a vida, não tem não? Essas coisas têm a ver com a vida do dia a dia. Aprender a viver como Jesus. O mundo vê Jesus em nós. O mundo precisa de Jesus. E quem está com o encargo, a missão de levar Jesus para o mundo? Nós. Só de palavra, de folheto, de livros? O que o mundo precisa é na nossa vida. Pode levar folheto, palavra, livros, amém. Mas isso a turma da sinagoga faz. E você não deve fazer? Deve, que você é um bom sinagogueiro. Lembra disso. Você não veio destruir essas coisas. Faça o que eles fazem, o que eles mandam você fazer, e vá além. ir além. Não esquece, tá bom? Eu não sei se eu vou seguir aqui o evangelho, que eu só queria no ir além, não no ir a quem. Eu acho que tá bom. No fim, ele termina sobre os alicerces, lembra? Termina o capítulo 7 sobre os dois alicerces. A pessoa que ouve e pratica, casa na rocha. Quem ouve e não pratica, casa na areia. Na sua leitura, a nossa igreja atual tem que cara, tem que casa. Que tipo de casa? Na rocha ou na areia? Nem responda, tá? Mas, vamos dar uma olhada também em Mateus 23, 23, que também está pedindo para ir além, é outro capítulo que ele vai pedir para ir além. 23, 23. Lá diz assim: ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, porque vocês dão dízimo do hortelã, do endro e do cominho. Tem igreja que não dá dízimo porque diz que Jesus disse: ai de vós que dá o dízimo. Mas ele não estava condenando dar o dízimo. Ele disse: ai de vós que dá o dízimo, mas está negligenciando a coisa mais importante da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Fazei essas coisas sem omitir aquelas. Os fariseus faziam que parte? Dava o dízimo. Ele disse: faça isso, seja um bom fariseu. Mas vá além, vá para o mais importante: misericórdia, justiça e fé, sem desprezar o dízimo. O dízimo é da lei, não é não, é antes da lei. É Abraão com Melquisedeque, mistérios. O homem que deu pão e vinho para Abraão e que não pediu dízimo. E nada falou sobre dízimo, e Abraão o entregou. Quem dá dízimo por obrigação, sempre vai falhar. Quem dá por revelação, nunca falha. Porque entendo que dízimo é as primícias. Então é a primeira parte que deve dar a Deus. Primícia, que a Elisa falou de primícia também. É a primeira parte. Tem gente que vai dar o dízimo do resto, no fim do mês, se sobrar. Resto para Deus? Lê Ageu, 2:1-2, que ele vai dizer sobre levar sacrifício doente, coxo, cego. Diz: leva para o presidente para ver se ele quer. Negócio de resto, Deus primazia, Deus primeiro, reconhecimento da proteção e cuidado divino. O dízimo fala disso. Sem revelação, só com a liturgia da sinagoga, você vai ficar fazendo por obrigação. Se não der, ladrão, e aí? Vou dar para não ser ladrão, e aí está sempre roubando um pouquinho, esquecendo um mês, fugindo. Então ele diz aí: vá além. Misericórdia, justiça e fé. Fariseu não tinha. Ele pede para os discípulos chegar lá. Então, ir além, amados, ir além na lei, tá? Ir além na religiosidade. Jesus bate em Mateus 23, é na religiosidade o tempo todo, não foi no ensino. A religiosidade é que é o problema que tem na sinagoga. Ele pede para ter cuidado, para não ser, para não seguir esse caminho, não o que a sinagoga ensina, mas a aparência. Parece, mas não é. A religiosidade é a história de Ananias, que a Elisa também contou. Parecer que está no mover, Todo mundo estava vendendo os bens e depositando nos pés dos apóstolos. Se eu não vender, vão dizer que eu não estou na visão. Então, vamos, mulher, a gente vende, segura um tanto e dá um tanto e diz que foi outro tanto, né? E faz um jogo. Isso é religiosidade. Enganar a si mesmo, que a Deus ninguém engana. Então ele disse, vai além da religiosidade, para de enganar a si mesmo. Seja o que você é, porque Jesus, ele é o que é. Seja o que você é. Não tenha vergonha de ser quem você é. Jesus já te perdoou, ué. Mateus 19, Jesus conversando com o jovem rico. O jovem rico chamou Jesus de bom. Bom mestre, que farei para dar a vida eterna? Antes de falar sobre vida eterna, Jesus vai conversar sobre essa coisa de ser bom. Jesus disse, por que você me chama de bom? Bom só existe um, meu jovem, que é Deus. Se o jovem entendesse que Jesus era Deus, o que ele faria? Confirmaria a palavra, né? Ele chamou por educação. Bom mestre. Né? Jesus disse, será essa revelação? Porque Jesus era Deus e Jesus era bom. Ele disse, e o cara teve revelação, me chamou de bom. Será que ele está entendendo que eu sou Deus? Ele disse, eu vou conferir. Por que você me chama de bom se só existe um bom que é Deus? O cara murchou. Então ele disse, não foi revelação, foi educação, hipocrisia santa. Bom só há um que é Deus. Você é Deus? Não. Então o que você é? Mal. O que é que eu sou? Mal. Bom só há um que é Deus. Então não fique querendo ser bom. Se coloque no seu lugar. Não é esse o seu lugar, o de bom. Seja o que você é, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de revelar o seu nível de espiritualidade. No Velho Testamento as pessoas não tinham vergonha. Lá tinha três tipos de holocausto no Velho Testamento. Era o mesmo sacrifício. Deus aceitava da mesma forma. Para Deus não existia diferença. Existia para o homem. Você poderia oferecer um holocausto de um touro, de um boi, de um carneiro, ou se não, de uma pomba, de uma avezinha. De acordo às suas posses. Se Deus exige holocausto só de boi, o cara pobre nunca ia oferecer. O pobre trazia a pombinha. Todo mundo via ele com a pombinha, diz, ah, o nível da espiritualidade dele é de pombinha. O cara levava um touro, ele está mostrando o nível dele. Então o que acontece? Hoje tem gente que tem muita experiência, muita bagagem de Deus, já ouviu muito, tem um touro para oferecer, mas oferece uma pombinha. Vamos evangelizar? Não, eu não estou sentindo. Mas conhece tudo em Bíblia. Tudo conhece. O cara que podia estar na rua evangelizando, é o cara que conhece tudo. Mas só quer ficar ouvindo. Tem um touro. Malaquias diz, maldito aquele que tem o animal bom no pasto e me traz um doente. Maldito aquele que tem um touro e me traz uma rolinha. Jesus é seu touro, irmão. Como também, Deus detesta o que não tem a experiência para dá um touro, só tem condições de dar uma pombinha. Tem irmãos que não tem revelação quase nenhuma. Ele tem uma pombinha. mas se compromete com coisas lá do céu, para mostrar para o mundo que ele é espiritual. Eu vou acordar 2 da manhã, viu, Roberto? Para orar de 2 às 3, todo dia. Não passa 3 dias orando. Assume compromisso de touro, mas só tem pombinha. Deus gosta? Levítico, se eu fosse falar de Levítico, Levítico é chamado o livro. É o livro onde Deus mais fala, é tudo pela boca de Deus. Falou o Senhor Moisés, falou o Senhor Moisés, falou o Senhor. Quer ouvir Deus? Quer. Lê Levítico. Levítico é o manual do sacerdote. Nós somos um reino de sacerdote e não queremos nem ler o manual. Como que vamos agradar o dono da festa? Levítico ensina como você chegar a Deus e como permanecer em Deus. Só se chega a Deus por meio de sacrifícios, o 7º capítulo. Só por meio de sacrifício. De quem? Seu? Não, de Jesus. Quero ver quem chega a Deus sim, fora do sacrifício de Jesus. Ele não aceita. Só por Jesus, meu filho. É, por Jesus. Aí aquele camarada lá queria ir por esmola. Ele disse, não. Mandou um anjo, vai lá, está tudo errado. Está fazendo muitas esmolas, esmola está chegando aqui, mas está tudo errado. É, como é o nome dele? Cornélio. Vai lá, chama Pedro, que é ele que prega, nem anjo prega. Que tinha que converter e vir por Jesus. Levítico é assim. E depois do capítulo 7, aí para frente, vai ensinar como você permanecer em Deus. Que uma coisa é chegar a Deus, outra coisa é permanecer. Aí vai falar de coisas puras, impuras. Deixa Levítico para lá. Então, Mateus, Jesus disse que bom é Deus. Não tenha vergonha de ser quem você é. Camarada para ir para essa festa aqui, ó. Tinha as festas. As festas, é número 28, 29, tem o manual da receita do que Deus come num ano. O pão de Deus, ofertas queimadas. E diz o que tinha que se queimar num ano de animais. Já fiz a conta. Eu já parei na caneta para contar quantos bichos morriam no ano todo, quantos quilos de farinha tinha, quantos litros de azeite, quantos de vinho que gastava nessa festa. Quanto gasta na festa da Páscoa? Lá tem a conta. Quanto gasta na festa de Pentecostes? Lá tem a conta. E quanto gasta na festa de Tabernáculo? Lá tem a conta, irmão. Lê números 28 e 29, que lá está a conta. De tudo que é sacrifício, tinha que morrer nessas festas. Deus tem bolso para pagar a conta, viu? Então, eu estava onde mesmo, antes da conta? Bom mestre, eu já passei, lembrei. As festas tinham conta. Fora das festas, você poderia ir no templo o dia que quisesse, porque você tinha alguma oferta a oferecer lá. Pecado, por exemplo, tinha o sacrifício pelo pecado. Não precisava ser nas festas. Você poderia ir outro dia. O sacerdote estava lá. Agora, você tinha coragem de ir carregando um animalzinho para oferecer pelo pecado? Hã? Então, você tinha que ir até lá com seus animais. Não tenha medo de ser quem é, de revelar o seu nível, sua experiência com Deus, suas fraquezas. A igreja existe para essas coisas. A igreja serve para limpar. Pedra de rio, lembra? Por que toda pedra de rio é redonda? De tanto bater na outra. Mas elas já foram criadas redondas? Não, tudo quadradinha, cheia de ponta. Nós somos cheios de ponta. Tem que sair batendo no outro, para ficar redondinho. Que só desce redondo. Vão ter que mandar um cachê para mim, né? Uma propaganda dessa, vão ter que passar uma minha cota aí, viu? Então, queridos, a doutrina de Jesus, lembra disso, ir além. Não é abandonar a sinagoga, que isso não é ir além. Isso é ir a quem? É abandono. É falta de amor, é falta de agradecimento com quem cuidou de você lá atrás. Viva Jesus onde estiver. Ah, está doendo, está moendo. Sim, ele quer lhe fazer vinho. Vinho, uva, vai para lagar, para ser pisada. Trigo, vai para moinho, para virar fubá. Virar farinha. Então não fica querendo fugir dessas coisas para não ser tratado. Então você quer ficar inteirinho, cheio de ponta? Não, nunca vai servir ao mundo, né? Então essa era a missão que Jesus veio. Que você vá além da lei, que você vá além da liturgia, e agora uma terceira coisa. Primeiro da lei e da religiosidade, né? Agora da liturgia. Lembra da liturgia? Então, o que eu quero está aqui, que eu estou mexendo com a estrutura, tá bom? E liturgia está falando de estrutura. Então, a liturgia da sinagoga, ele está dizendo, você precisa ir além. Você precisa ir além. Qual é a liturgia da sinagoga? É que tem o dia de eu ir à igreja, tem gente que acha que só porque foi lá no domingo, aliviou a consciência. Eu fui na igreja, Deus. É o fariseu aquela oração. Eu jejum tantas vezes, eu oro tantas vezes, aí aliviou a consciência. Não é para orar tantas vezes, é para orar sempre. Você precisa ir além da liturgia que tem onde você congrega. Todo lugar tem liturgia. Você não consegue nem cumprir a liturgia de lá, então o negócio está devagar. Sua graça está pouca. Vai para os pés de Deus pedir mais graça. Jesus diz, tem que exceder. Ir além. Como ir além da liturgia? Vamos olhar e aprender com Jesus. Jesus tinha costume de estar na sinagoga e em todas as festas. Cumprir a liturgia da sinagoga dele. Você tem sinagoga? Cumpra a liturgia, tá? Ah, eu não tenho nenhuma denominação. Tem, mas tem liturgia. Todo lugar tem liturgia. Não tem, não? Por mais que diga que não tem, tem gente que diz que não tem. Então tem a liturgia de não ter liturgia, mas que tem, tem. Não marca reunião, não, é tudo pelo Espírito. Deus que revela. Então é a liturgia de Deus que revela, mas que é a liturgia. Não tem como fugir dela. Então vamos ver Jesus. Cumpria a liturgia e o que ele fazia? Olha, sermão no monte. A doutrina dele passou no monte. Estava fora da liturgia. A liturgia tem que ser na sinagoga. Mas ele cumpria da sinagoga direitinho. Só que tinha os outros dias que não tinha nada na sinagoga. Então vamos ir além. Sermão profético foi dado aonde? Capítulo 24, 25 de Mateus. No monte. Ele está ainda além da liturgia. Onde Jesus estava, ele estava fazendo a obra de Deus, não estava preso só à casa. Não tinha dicotomia? Dicotomia, né? Dois tipos de vida, né? A religiosa e a secular. Não, Jesus não tinha isso. Ele ia, a coisa estava acontecendo. Se ele estava na sinagoga, estava acontecendo. Saiu da sinagoga no caminho, estava acontecendo. Os maiores segredos, a revelação está no caminho. Mateus 16, para mim, é o capítulo dos segredos, das revelações, dos mistérios. Eu encontrei lá uma vez 7 mistérios. Aí deu para o Haroldo. 7, Haroldo. O mistério do Cristo está escondido lá. foi no caminho, indo no caminho de Cesareia de Filipe, que ele virou para os discípulos e disse: quem diz vocês? Quem diz por aí que eu sou? Ele estava perguntando sobre o Cristo, não sobre Jesus. Quem era ele? Jesus. Então ele disse: quem diz que eu sou? Aí ele disse: é Jeremias, Isaías. E vocês? Quem diz que eu sou? Aí Pedro disse: tu és o Cristo. Um mistério já foi. Aí, falando do Cristo, ele disse: você acertou, mas o Cristo tem muito mais coisa escondida nele. Ele vai passar para Pedro o seguinte, que Pedro também fazia parte do Cristo. Nós fazemos parte do Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e Jesus é a cabeça do Cristo. O Cristo completa Jesus e igreja. Ele e a noiva. Você lê Mateus 1, genealogia que muitos não gostam. Mas no verso 17 diz, 14 gerações, falando das gerações, começa do reino de Abraão, Davi e Jesus. Né? Pega a geração de Abraão até Davi, ele diz 14. De Davi até a deportação para a Babilônia, mais 14. E da deportação da Babilônia para o Cristo, mais 14. De forma que as gerações do plano de Deus são 42. Se você não estiver dentro dela, está fora. É óbvio, né? Se não está dentro, está fora. Você está? Você entrou? A geração, quando você vai contando, sabe qual é a geração 41? Jesus é 41. E quem é a 42? O Cristo. E quem que é esse Cristo, então? Mas Jesus é o Cristo. Pedro disse: tu és o Cristo. Porque Jesus tem essa obra de 3 anos e meio e tem a outra obra como o Cristo. Não é? Ele é o Cristo, o Messias, mas não é ele só, ele é o primeiro entre muitos. Então ele deixou a porta para você entrar. Nós entramos no Cristo. Gálatas 3:27, porque todos quantos foram batizados em Cristo, foi revestido de Cristo. Você já foi batizado em Cristo? Então você já foi revestido de Cristo. Efésios 3:1-3, né? Fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, sempre em Cristo. Então, capítulo de mistérios esse. E vai dizer sobre a igreja, vai falar o que é a igreja, vai revelando o segredo, um atrás de outro. É a primeira vez que Jesus fala que vai morrer. Ele vai revelar que vai morrer aí. Mateus 16, se eu não me engano, é no verso 21. Ele fala que tem que morrer. Pedro chama ele à parte, disse: longe de ti, Senhor, que aconteça tal coisa. Mas se ele não morresse, o Cristo nunca se manifestaria no mundo na plenitude. Ele tinha que morrer. E ele sabia disso. Ele disse: para trás de mim, Satanás. Onde que ele ensinou essas coisas? No caminho, é no caminho que ele revela os segredos para a gente. É na caminhada, irmão, não é sentado em sinagoga querendo ouvir dos irmãos o segredo de Deus, entender tudo. Não vai entender nunca. Bota o pezinho naquilo que já ouviu e creu, vai andando, que papai vai te revelando. É no caminho. João 14:16 é o que fala sobre o Espírito Santo, essas coisas. Ele está no caminho para o Getsêmani. Sai da ceia e vai para o Monte das Oliveiras para orar no Getsêmani. Nesse trânsito aí é que ele revela sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. Convém que eu vá, porque se eu não for, ele não virá a voz. Mas se eu for, eu vou enviar outro consolador. Igualzinho é outro. Outro consolador. Jesus era um consolador. E o Espírito Santo, outro consolador. Que vai estar convosco para sempre. Jesus estava limitado, tinha fome. O amigo morreu, demorou para chegar lá. E assim vai. Então, esse é o capítulo glorioso, precioso, né? Mas ele estava querendo nos ensinar a ir além também na liturgia, tá? Então, você vai ver ele no monte, no caminho, você vai ver ele nos campos, vai ver nas praças, curando e operando maravilhas, você vai ver ele nas searas, vai ver na praia, vai ver no barco. Se for pegar um cada disso aí, tem coisas gloriosas para a gente observar. Quem não gosta de ver Jesus andando sobre as águas e Pedro também se ousando a andar e aquela coisa toda? Hã? Não é precioso? Eu gosto também muito de Mateus 13. Capítulo 4 de Mateus, e o 13 é Jesus na praia, pescando no 4. É quando ele chama os primeiros seguidores. Ele está pescando. E o 13, ele está também jogando as redes sobre a multidão. Só parábola, multidões ouvindo Jesus, ele na praia, e ele lançando as redes, parábola após parábola. Pescaria. Na pescaria tem um segredo que ele ensinou, amados, que está no Sermão do Monte, na doutrina dele. Não lanceis as vossas pérolas aos porcos. Nunca jogue todas as suas pérolas, não. Nunca passe tudo que você tem, não. Passa um pouquinho, espera ver se o cara realmente tem fome e quer mais. Porque tem gente que suga, suga de você, come tudo, não pratica nada, e depois acabou, secou o caco. Aí sai falando mal, vou sair dessa sinagoga, dessa... Ah, não tem nada, a gente não vai lá, os cultos vai morto, não tem mais nada. Sugou tudo. Agora vamos para outro movimento. Agora vem, venha, 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 ô benção, ô glória, ô coisa boa, oi, lá vai. Passa um tempo, ele encheu também. Então ele... ele vai percorrendo todos esses lugares, mas tem um capítulo 18, que foi no caminho para casa. Não sei que casa, mas era num caminho, e ele, quando entrou numa casa, ele vai ensinar sobre igreja também. E lá ele fala da igreja real, da igreja do dia a dia. E na visão dele, o que era igreja? Igreja é o seguinte, igreja, se teu irmão pecar, conversa com ele só. Igreja para Jesus, ele vai dizer que é isso. Igreja é um povo que peca. Igreja, se teu irmão pecar, conversa com ele. Sempre o irmão está pecando. Se os maduros estão, já chegou à perfeição, não está pecando. Tem os novinhos que estão nascendo, está pecando. Mas sempre tem gente com problemas na igreja. Ele diz, vai conversar com ele só. Igreja é lugar que não tem fofoca. Porque cada um conversa com ele só. A igreja de Jesus é assim. A sinagoga, fofoca rola solto. Tu viu? Fofoca até chamando o outro para orar. Vou te contar aqui umas coisas para a gente orar pelo irmão fulano, porque ele está assim, assim, assim. Aí depois, vamos orar. Não pode sair sem orar, porque senão fica claro que é fofoca. Então, para camuflar, bota a oração. Eu tenho 25 anos trabalhando com igreja, sem nome, com a tal da denominação sem nome. Para mim tem sido uma boa escola. Aprendi a amar a igreja, Jesus. Ótima escola. Os irmãos lá de Baixa Grande devem estar me ouvindo. Eles que me aguentam, né? Porque eu vou te dizer. Uma pedreira, né? Marilene é que o sabe. Então, amados, deixa eu ver se eu chego aqui nas casas, tá? Ok. Obrigado. Jesus, olha quantas casas. Tem mais. peguei só algumas, de Pedro, Mateus, todo tipo de gente, pescador, está vendo? Mateus era cobrador de imposto, publicano, Zaqueu também era outro cobrador de imposto, Jairo era chefe da sinagoga, tudo Jesus teve na casa, um fariseu chamou ele, foi na casa. Tem a casa de Jesus também, gente do povo aí disse que Jesus não tinha casa, Jesus não tinha bens no nome dele, mas ele morava em alguma casa, não? Ele deixou a família dele que morava em Nazaré, e ele foi para Cafarnaum, e lá morava onde? Então você vai encontrar verso dizendo, casa de Marta, do leproso, um oficial do rei, tudo Jesus teve lá, tá? E uma casa da ceia, que tudo indica ser de Marco, de João Marcos, mas dos pais dele, mas não sei o certo, né? Essa da ceia. Alguém falou? Não? Então, você percebe que ele foi além da liturgia? Ele não foi contra a liturgia. Tem muita gente dizendo que tem visão, saindo da denominação, dizendo que tem visão, indo contra a liturgia. Ele não contra a liturgia. Isso aí é a primeira milha. Se alguém te obrigar a ir, vai! E vai além! Vai para a segunda! Olha a segunda aqui. Ele foi além. Estava operando a obra de Deus em qualquer lugar. A obra de Deus não tem lugar, não tem dia, não tem hora. É dois ou três. Onde tem dois ou três, acontece. Onde tem dois ou três, tem Espírito Santo lá e cá. Comungou, acontece alguma coisa. Não se limita a dia, a lugar, não. Então, meu tempo já deve ter acabado. Mas olha, rapidinho. Jesus, ele... Eu acho que deixa para amanhã. Hein? Pode ir. 3 minutos. Não vai dar, não. Olha, a igreja de Jesus era estranha. Por que que era estranha? Porque ela tinha umas coisas que estavam fora de tempo. A igreja de Jesus, Jesus batizou pessoas. Mas Jesus batizou pessoas sem ouvir o evangelho. Não está aí, mas está aqui... Olha. Lá em, em João 4:1 vai dizer, os fariseus chegou para Jesus e para os discípulos de Jesus começaram a dizer, para João, né? Foi para João fazer, provocar João. Disse, João é o seguinte, aquele cara que o senhor batizou, que o senhor disse que era o tal, o cara é o tal mesmo, viu, João? Ele está batizando muito mais gente que você. Não era bem Jesus, eram os discípulos, mas estava batizando pessoas. Batizando pessoas, Jesus não tinha morrido na cruz. Ouviram o evangelho, os apóstolos, quando foi batizado? Não, porque quando ele falou do evangelho em Mateus 16, primeira vez que vai falar que vai morrer, Pedro gritou, longe de ti que aconteça tal coisa. Uai, o cara batizado e não aceitava que Jesus morresse por ele. Não, rapaz, convém que eu morra por você, rapaz. Longe de ti tal coisa, rapaz. Que é isso? E já era batizado. Então é estranho essa igreja que ele formou nos 3 anos e meio. A turma era batizada desse jeito. O tesoureiro diz que era ladrão. Está escrito em João 12:6. O tesoureiro era ladrão. Sem problema. Tá? Estranho. E o que é que fazia com o dinheiro? Diz que ele tirava o dinheiro da bolsa. Essa era a parte que ele era ladrão. Está em João 12:6. Mas... quais as ordens que Jesus dava sobre dinheiro na igreja dele? Na sinagoga, não. O dinheiro da sinagoga é para investir em quê? Na sinagoga, no patrimônio da sinagoga, dos ministros e tal, e aquela coisa de glória. E vamos fazer uma sinagoga mais bonita, enfeita a sinagoga para lá e para cá, e festa para lá e para cá, e o dinheiro vai todo aí. O dinheiro de Jesus gastava em sinagoga? Não. Jesus tinha um tesoureiro, diz que Jesus pobre, mas o ministério dele era rico. Eu nunca vi um pobre ter tesoureiro. Quem tem tesoureiro é rico, tá? Então Jesus tinha um tesoureiro e devia ter muito dinheiro, porque o cara era ladrão e ainda sobrava dinheiro. Então Judas recebia a ordem de Jesus, lembra na ceia? Na ceia Jesus disse, o que tem que fazer, rapaz, faça depressa, que era trair ele. Mas aí ele saiu da ceia, né? A ceia de Jesus, muito diferente da nossa, irmãos. A ceia de Jesus, ele mandou gente sair da reunião, disse assim, vai ligeiro, fazer o que tem que fazer depressa. Judas caiu fora da reunião. E a ordem que ele dá para Judas, ou que ele tinha costume de dar, tanto é que todos os outros discípulos sabiam, era no que gastar o dinheiro. Revela lá na ceia. Os discípulos pensaram que ele tinha mandado comprar alguma coisa para o uso deles ou dar alguma coisa aos pobres. É para isso que usa o dinheiro da igreja. Não é em prédios, é em pessoas. O do ministério de Jesus era assim, está tanto gente sofrendo na igreja, precisando, tem necessidade, mas o dinheiro não usa para ajudar os irmãos, não, é só para casa. Por amor de Deus, tem paciência, a verdadeira igreja somos nós. Mas o dinheiro não, não pode não. O dinheiro é para casa, para o templo. Então, na igreja de Jesus, diferente isso. O que mais que tinha lá? Acabou. Amanhã a gente segue, tá bom?